no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 20 de janeiro de 2025.
Vamos ao destaque do dia: comida e trabalho.
Presidente Lula realiza a primeira reunião ministerial do ano.
Diz que é hora de o Brasil colher os frutos das políticas públicas implementadas nos dois últimos anos.
E convoca ministros a atuarem para baratear o preço dos alimentos e atender às necessidades dos trabalhadores.
Eu jamais reclamarei pelo fato do povo nos cobrar. Eu reclamarei se a gente não tiver capacidade de entregar tudo aquilo que nós nos comprometemos. Temos um compromisso de atender as pessoas mais necessitadas.
Você vai ouvir também 2 anos de ações na terra indígena Yanomami.
Aumento da fiscalização e da presença da Polícia Federal na região reduz garimpo ilegal.
Com ações do Ministério da Saúde, número de mortos por desnutrição cai em 68%.
Uma casa de governo foi montada em Roraima para monitorar todas as ações.
E hoje vamos conversar com o coordenador dela, Newton Tubi, que vai falar das principais iniciativas para socorrer os Yanomami.
E ainda, Sisu, ProUni e Fies.
Estudantes que fizeram o Enem devem ficar atentos às inscrições para os principais programas de acesso ao ensino superior.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Abandono, fome, doenças. Essa era a situação dos indígenas Yanomami há 2 anos.
Com a atuação do governo federal, garimpos ilegais foram fechados, unidades de saúde foram reestabelecidas e os indígenas receberam tratamento médico e alimentos.
E uma casa de governo foi montada em Roraima para ações permanentes na região. Ela abriga a maior comunidade indígena do país.
Há exatos 2 anos, imagens de crianças Yanomami desnutridas chocaram o país e repercutiram em todo o mundo. Naquela época, crianças e adultos Yanomami estavam sendo dizimados por desnutrição, malária e pneumonia. O descaso com os indígenas estava intimamente ligado ao garimpo ilegal na região. O governo federal declarou emergência sanitária e deu início a uma grande operação para expulsar invasores da terra indígena. Em 2024, o trabalho foi reforçado com a instalação da Casa Permanente do Governo em Boa Vista. Só no ano passado foram apreendidos mais de 129 mil litros de combustíveis. 420 acampamentos foram inutilizados, 26 aeronaves e 103 embarcações foram apreendidas e destruídas. Para 2025, Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, afirma que a autarquia recebeu reforço para a continuidade das operações.
Nós temos um reforço na nossa equipe, na nossa estrutura, nossas viaturas. Acabamos de contratar mais aeronaves para que a gente possa ter uma presença em toda a Amazônia. Nós queremos combater o desmatamento ilegal, o garimpo, a extração ilegal de madeira e muitas outras práticas ilegais.
Na área da saúde, passados 24 meses da emergência sanitária, resultados também são contabilizados. O número de profissionais de saúde trabalhando na terra indígena Yanomami saltou de 690 em 2023 para 1.759 no final de 2024. Nesse período, foram reabertos 7 polos de saúde que estavam desativados. Outras 6 unidades básicas de saúde indígena foram construídas, totalizando 77 estabelecimentos de saúde em operação no território. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, destacou o esforço para superar o período de abandono dos Yanomami.
O povo Yanomami estava abandonado. A nutrição foi fundamental, o trabalho de malária é fundamental, mas o mais importante de tudo vai ser a união para, de fato, juntos nós superarmos esse momento.
Em 2 anos de operação, o governo federal distribuiu mais de 144 mil cestas de alimentos e liberou 1 bilhão e 700 milhões de reais em créditos extraordinários. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, fala dos avanços.
É um trabalho contínuo e a gente tem acompanhado muito de perto. Nós conseguimos colocar no Distrito Sanitário Especial Indígena um coordenador indígena, de acordo com o que ele já vive, que ele já conhece e sabe da necessidade ali.
O líder indígena Júnior Recurari Yanomami compartilha o sonho de voltar a ver o futuro para as crianças da comunidade.
Ver o povo, né, as crianças brincando de volta.
Localizado na região leste de Roraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, o território Yanomami tem cerca de 9 milhões e 600 mil hectares e abriga cerca de 27 mil indígenas, vivendo em 390 comunidades. É a maior terra indígena do Brasil. Reportagem Luana Karen.
Com as ações na terra Yanomami, o garimpo ilegal está sendo dizimado na região.
E com mais assistência e profissionais de saúde no local, o número de mortes por desnutrição caiu 68% no primeiro semestre de 2024.
Nós conversamos agora sobre esses resultados e o que esperar para este ano com o coordenador da Casa de Governo criada em Roraima, Newton Tubino.
Ele está ao vivo conosco por link de internet. Boa noite, coordenador.
Boa noite a todos.
Coordenador Newton Tubino, nós ouvimos aí agora há pouco na reportagem uma série de ações adotadas no território Yanomami. Queria que o senhor comentasse, então, a queda nas áreas invadidas, né, e na exploração ilegal dessas terras.
Como vocês relembraram aí na reportagem, em 2023, com o decreto da emergência, houve muitas atividades do governo federal na parte de repressão e a restabelecimento da questão da saúde, né? No final de 2023, numa avaliação do presidente Lula e o ministro Rui Costa, achou importante ter uma estrutura para dar uma outra organicidade nas ações aqui no território. E aí foi criada a Casa de Governo, né? Eu fui nomeado no final de fevereiro, a gente começou a operar início de março com uma nova estrutura da coordenação da operação, envolvendo mais de 20 ministérios aqui em Boa Vista, com representantes, com uma rotina de reuniões diárias desses órgãos, né? Que envolve as polícias, mas também IBAMA, ICNBio, né, a própria FUNAI, MPI, e mais a parte da área de segurança, mas também a gente agregou as agências reguladoras, a ANAC, a ANP e a NTT, para trabalhar em duas vertentes. Uma que é o combate direto ao garimpo, ainda resistente dentro do território indígena na época, e também o que a gente chama do apoio logístico ao garimpo, que são ações que são desenvolvidas fora do território, né? Na fiscalização de combustível, de pistas, de pouso, aeronaves, né? São várias ações feitas para as agências para tentar barrar esse apoio logístico que sustenta o garimpo lá.
E esse objetivo, coordenador, esse objetivo de desmobilizar a logística do garimpo ilegal foi atingido?
A gente, com os dados que a gente tem, a gente já conseguiu reduzir o garimpo em 92%. A gente tem ainda alguns pontos de resistência, mas esse apoio logístico levou para uma outra situação importante hoje, que é o custo do garimpo dentro. Então, cada vez mais, aqueles ainda que têm resistência, o preço está muito caro para investir. Então, só para você ter uma ideia, um litro de óleo diesel dentro do garimpo está em torno de R$ 75,00. O que tem diminuído bastante a atividade, e também a gente consegue mobilizar o efetivo policial para as ações. Acho que é importante com a Casa de Governo registrar, o Ministério da Defesa, né, através de portaria, instalou a Catrimônio 2, a Operação Catrimônio 2, que em conjunto com a Casa de Governo coordena algumas operações, e aí as Forças Armadas é importante, que mudou o viés da exploração, ela vira mais para a noite. Então, esse apoio do Exército para fazer ações noturnas tem sido fundamental para a redução do garimpo. E a gente reduziu a nível de alertas ou de garimpos novos, né, de alguns avisos, em 96% em relação a dezembro de 2022. Então, a gente está no caminho, né, continuando com as ações de operações de combate ao garimpo. Hoje, todas as estruturas de saúde estão funcionando dentro do território, então você não tem mais aquela pressão de garimpeiros não deixando a saúde funcionar. E a gente ainda tem alguns resquícios em algumas regiões bem delimitada, onde ainda tem alguma atividade garimpeira.
Coordenador, só para a gente contextualizar melhor aqui o nosso ouvinte, né? A gente está falando do maior território indígena do país, é uma área imensa, daí a necessidade de uma casa de governo com ações permanentes, né? Que é para conseguir manter a presença do Estado nesse território que é tão imenso, né?
Exato. Assim, até o pessoal do Exército quase fala assim, o nosso deslocamento diário, para vocês terem para dentro do território, é a ponte Rio-São Paulo. Essa é a distância dentro do território indígena para você se deslocar daqui de Boa Vista para algumas regiões, seria a distância Rio-São Paulo ali. Então, o território é grande mesmo. Você tem esse limitador que o acesso maior dele é por modal aéreo, né? O fluvial você consegue algumas épocas do ano quando o rio está cheio. Agora aqui, diferente do restante do norte, começa a seca, então já limita também o uso fluvial, mas muitas vezes em regiões onde o acesso do rio dá, você tem muita cachoeira. Então, o modal principal é o aéreo, o que, que transforma em mais um desafio para fazer as operações de combate ao garimpo.
A área de saúde tem sido uma prioridade no governo, que planejou a entrega de um centro de referência em Surucucu. Já tem previsão para entrega? Como é que vai funcionar?
O funcionamento dele está sendo discutido pelo Ministério da Saúde através da CESAI. A previsão da obra que a gente acompanha é para ficar pronta em agosto desse ano. Agora, em fevereiro, também vai ser inaugurado aqui em Boa Vista uma ala do hospital, que vai ser, né, uma ala que vai ser para atendimento da população indígena. Uma parte dela vai ser inaugurada agora já em fevereiro, agora abrindo leitos aqui em Boa Vista. Vai ser o primeiro local, né, com uma parceria da Universidade Federal de Roraima, junto com a Empresa Brasileira de Hospitais, abrindo uma ala específica para atendimento de indígenas.
Coordenador, para a gente terminar, pelo visto, a questão da desnutrição dos indígenas e essa questão do garimpo ilegal eram as prioridades até agora? Elas continuam sendo em 2025? Quais são as prioridades aí da Casa de Governo nesse ano?
Na parte do garimpo, a nossa prioridade agora, já discutindo com as lideranças, o que a gente está chamando da manutenção do território. Tirar do garimpeiro, a gente manter ações em lugares estratégicos de bases para ser instalada, para evitar o retorno do garimpo. A questão da subnutrição está sendo trabalhada. Os indígenas, desde o final de 2023 para 2024, fizeram muita roça nova, tem plantação de muita mandioca. Os peixes, em algumas regiões, estão conseguindo já ser utilizados por eles, até porque acabou o garimpo, então não tem aquele barro. Então há uma retomada da vida ainda não plena dos Yanomami, mas em construção. Em paralelo a isso, tem várias outras ações do governo federal na parte soberania alimentar, através da Embrapa, Ministério do Desenvolvimento Agrário, o próprio MEC, para reabrir as escolas. Eu acho que essas são as prioridades de 2025 para realmente a gente dar uma garantia de segurança para os Yanomami.
Muito bem, nós conversamos com o coordenador da Casa de Governo em Roraima, Newton Tubino. Obrigado pela entrevista.
Obrigado, estou à disposição.
O presidente Lula realizou hoje a primeira reunião ministerial de 2025.
Ele ressaltou que é hora de colher os resultados das políticas públicas que foram implementadas ao longo dos últimos 2 anos.
E enfatizou que o governo deve trabalhar para baratear o preço da comida na mesa dos brasileiros.
Durante 7 horas, o presidente Lula se reuniu com os 38 ministros de Estado e com os líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso Nacional para dar o tom de como será o ano de 2025. Nos 15 minutos em que falou na abertura da reunião, o presidente convocou os ministros a trabalharem nos próximos 2 anos para garantir que todos os compromissos assumidos em 2022, durante as eleições, sejam entregues até 2026.
Eu jamais reclamarei pelo fato do povo nos cobrar. Eu reclamarei se a gente não tiver capacidade de entregar tudo aquilo que nós nos comprometemos. Temos um compromisso de atender as pessoas mais necessitadas. Atender os mais pobres, atender o pequeno comerciante, atender os empreendedores, atender os pequenos e médios empresários, atender os nossos educadores, atender todas aquelas pessoas que querem trabalhar para o bem do Brasil.
Lula também destacou o compromisso do governo com a democracia e determinou um novo lema, priorizando alimentos mais baratos para o trabalhador.
Agora a gente vai ter que trabalhar outra coisa importante, sabe? A reconstrução, união e comida barata na mesa do trabalhador, porque os alimentos estão caros na mesa do trabalhador. Todo ministro sabe que o alimento está caro e é uma tarefa nossa garantir que o alimento chegue na mesa do povo trabalhador, da dona de casa, na mesa do povo brasileiro, em condições compatíveis com o salário que ele ganha.
Em entrevista aos jornalistas, no final do encontro, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou o compromisso do governo com o orçamento público.
O que for necessário fazer, em qualquer momento, para se garantir o equilíbrio das contas públicas e o arcabouço fiscal será feito.
Ao final da reunião, cada ministro de Estado saiu com as metas de entregas para este ano. Outra determinação do presidente foi para que haja uma centralidade nos anúncios e decisões, a fim de evitar que as fake news prevaleçam. Reportagem Luana Karen.
O presidente Lula cumprimentou Donald Trump pela posse na presidência dos Estados Unidos.
E desejou um mandato exitoso, que contribua para a prosperidade e o bem-estar do povo americano e um mundo mais justo e pacífico.
Em nota, afirmou que a relação entre os dois países são marcadas por uma trajetória de cooperação fundamentada no respeito mútuo em uma amizade histórica.
E disse que Brasil e Estados Unidos possuem fortes laços em diversas áreas, como comércio, ciência, educação e cultura. Está certo de que será possível seguir avançando nessas e em outras parcerias.
Corrida para uma vaga no ensino superior público.
Está acabando o prazo para se inscrever no SISU, que é hoje a principal porta de entrada em instituições federais de ensino.
Os resultados serão divulgados já no domingo.
E quem quer cursar o ensino superior também deve ficar atento aos calendários do ProUni e do FIES.
O resultado oficial ainda não saiu, mas quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio já sabe qual a pontuação obteve nas provas. E até amanhã pode selecionar a sua opção de universidade e curso para tentar uma vaga pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Matheus Barbosa, de 19 anos, alcançou 815 pontos e quer cursar medicina e está confiante no resultado.
Olha, eu particularmente estou bem tranquilo, minha nota foi boa. Foram 2 anos fora o ensino médio, muita determinação, muito foco. Então, eu estou esperando isso há muito tempo.
O SISU é a principal porta de entrada para o ensino superior público no Brasil. Para este ano, são cerca de 261 mil vagas em universidades e institutos federais de todo o país. E os candidatos têm somente até esta terça-feira, dia 21, para se inscrever e selecionar suas opções de cursos pelo sistema. O candidato deve ter ensino médio completo, ter participado da edição de 2024 do Enem e não ter zerado a redação. A primeira chamada será divulgada no dia 26 de janeiro. Já quem almeja uma bolsa em faculdades particulares pode usar a nota do Enem para tentar ingressar no ProUni, o programa Universidade para Todos. As inscrições começam na sexta-feira, dia 24 de janeiro. Sofia Fonseca, professora de Biologia e especialista em Enem, lembra dos critérios para tentar uma bolsa.
Para o ProUni, você usa a nota do Enem como parâmetro e você também tem duas opções de escolha, como SISUs. Os sistemas são bem parecidos. Mas para você participar do ProUni, você precisa ter estudado em escolas públicas e tem uma taxa de renda per capita aceita. Para as bolsas de 100%, a taxa de renda aceita é um salário mínimo e meio per capita.
O resultado da primeira chamada do ProUni está previsto para o dia 4 de fevereiro. Outra possibilidade para ingressar no ensino superior a partir do Enem é o financiamento estudantil, o FIES. As inscrições começam um pouco mais tarde, no dia 4 de fevereiro, e os resultados estão previstos para o dia 18 do mesmo mês. Lembrando que as inscrições nos processos seletivos do MEC devem ser feitas pelo Portal Único do Acesso ao Ensino Superior, no endereço acessounico.mec.gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
As chuvas têm provocado estragos em vários cantos do país.
E o governo federal emitiu alerta laranja para monitorar a situação, principalmente em 8 estados.
E técnicos da Defesa Civil Nacional estão indo aos locais mais atingidos para levantar dados, prestar apoio e facilitar a liberação de recursos federais.
Diante das chuvas que atingem vários estados, o governo federal adotou ações imediatas de apoio e garantia de ajuda humanitária aos atingidos. Desde o início do mês, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional determinou a atenção total da Defesa Civil Nacional, que está em estado de alerta laranja, com técnicos de prontidão 24 horas para acompanhar os cenários mais preocupantes. O secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolfe, explica qual deve ser o primeiro passo dos gestores para que a ajuda chegue rápido a quem precisa.
O primeiro apoio que se dá é ajudar o prefeito, ajudar os servidores municipais a fazer o decreto municipal de situação de emergência ou de calamidade, quando é o caso, orientar esses servidores para que eles possam fazer o registro dentro do nosso sistema. Uma vez que o governo federal faça o reconhecimento, o município está apto a poder receber apoio da União.
E para ajudar presencialmente nesse trabalho, técnicos do Grupo de Apoio e Desastre da Defesa Civil Nacional estão em missão nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Um dos municípios que recebeu apoio dos técnicos neste final de semana foi Picos, no Piauí, que teve reconhecido o estado de calamidade pública pelo governo federal. As equipes do grupo auxiliam no levantamento dos dados e na elaboração dos planos, como detalha o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolfe.
Presencialmente, eles orientam os servidores municipais a fazer um plano de ajuda humanitária segundo as nossas orientações operacionais.
E as chuvas vão continuar persistentes em quase todo o país nos próximos dias. Segundo dados da última sexta-feira, já foram registradas 26 mortes em Minas Gerais, 14 em São Paulo, 3 no Piauí, 3 em Sergipe e 1 no Espírito Santo em decorrência das chuvas. Reportagem Cleide Lopes.
O Brasil será homenageado esse ano durante a Feira Internacional de Turismo, que acontece em Madrid, na Espanha, entre os dias 22 e 26 de janeiro.
A cultura brasileira terá um espaço especial na feira, com apresentações de música e dança que refletem a riqueza artística do país.
A expectativa é que mais de 250 mil pessoas participem do evento.
Mais uma oportunidade para reforçar a vinda de turistas ao país, que só no último ano atraiu mais de 6 milhões e 600 mil estrangeiros. Uma alta de 12,6% em relação a 2023.
O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou a participação brasileira no evento internacional.
Estamos confiantes de que esta feira, que reunirá cerca de 250 mil pessoas, entre profissionais e visitantes de mais de 150 países, reforçará a imagem do Brasil como um dos principais destinos turísticos da América Latina. Vamos apresentar ao mundo as nossas belezas naturais, como a Amazônia, os lençóis maranhenses, o Delta do Parnaíba e o Pantanal. Também os sabores únicos que só o Brasil tem, como a caipirinha, a culinária nordestina, paraense. Levaremos ainda inúmeras possibilidades de negócios, reafirmando o nosso compromisso com um turismo responsável que integra desenvolvimento econômico, inclusão e sustentabilidade.
Combate à dengue. O Ministério da Saúde vai distribuir 6 milhões e meio de testes rápidos para diagnóstico da doença a todos os estados do país.
Uma ação inédita que conta com investimento de 17 milhões e 300 mil reais.
A iniciativa vai ampliar a identificação precoce dos casos, especialmente naquelas cidades distantes e com acesso limitado a serviços laboratoriais.
A distribuição dos testes será acompanhada de orientações detalhadas sobre a utilização dos produtos na rede de saúde, bem como os critérios para distribuição.
Teve início hoje o pagamento do Bolsa Família.
Em janeiro, mais de 20 milhões de famílias serão atendidas. O benefício médio é de R$ 673.
São mais de 53 milhões de pessoas contempladas. Entre elas estão 16 milhões e meio de crianças de até 11 anos.
A data da transferência é calculada conforme o último dígito do número de identificação social da família. Dessa forma, o pagamento vai até o dia 31 de janeiro para o final zero.
Os municípios em situação de emergência ou estado de calamidade universidade pública reconhecidos não seguem esse calendário e o pagamento é feito de uma só vez.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende decisão sobre pagamento de honorários em acordo da Vale com indígenas.
STJ nega pedido de advogado condenado por morte de motorista para cumprir pena em cela especial.
Empresa é condenada por pagar bônus a empregados que trabalharam durante greve.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin, suspendeu uma decisão do Tribunal de Justiça do Pará que determinava o pagamento de 233 milhões de reais em honorários a um escritório de advocacia.
O escritório representou as comunidades indígenas Xicrim contra a mineradora Vale. Tiago Gomide.
O valor seria retirado das parcelas pagas aos indígenas devido a um acordo com a empresa. A Procuradoria-Geral da República entrou com um pedido no STF, argumentando que a questão deveria ser decidida pela Justiça Federal e que a decisão do TJ paraense poderia causar danos irreparáveis às comunidades indígenas, já que as verbas estavam destinadas à proteção e compensação por danos causados pela mineração. O ministro Fachin concordou com a PGR e suspendeu a decisão, ressaltando que as questões envolvendo direitos indígenas são de competência da Justiça Federal. Ele também apontou o risco de aumentar os conflitos na região, caso o acordo não fosse cumprido conforme estipulado.
Um advogado condenado pela morte de um homem durante uma briga em um bar na zona rural de Manaus, no Amazonas, teve um pedido para cumprir pena em sala de Estado-Maior ou em prisão domiciliar negado.
A decisão foi do ministro Herman Benjamin, presidente do STJ, Jafer Araújo.
O advogado alegou que a sala em que está detido em Manaus, apesar de ser classificada como de Estado Maior, não se adequa aos requisitos. Faltam diversos itens de conforto, além de instrumentos necessários para o exercício da profissão, conforme prevê o Estatuto da Advocacia. No entanto, o pedido para ser transferido para a Sala de Estado Maior da Ordem dos Advogados do Brasil, no Amazonas, ou para a prisão domiciliar, foi indeferido liminarmente pelo presidente do STJ, ministro Herman Benjamin. Ele apontou que, como o pedido semelhante não foi esgotado no Tribunal de Justiça do Amazonas, o habeas corpus não pode ser acolhido pela corte.
Empresa é condenada por pagar bônus a empregados que trabalharam durante greve.
A decisão é da Seção em Dissídios Individuais 1 do TST, Larissa de Paula.
Na ação, o empregado disse que a Pirelli Pneus pagou quase R$7 mil de bônus para os trabalhadores que retornaram às atividades em uma greve que ocorreu em 2016. O profissional alegou que a atitude era contra o direito de greve assegurado na Constituição Federal. A empresa recorreu ao TST, mas a SDI 1 condenou a empregadora pela conduta antissindical. Além da reparação pelo prejuízo financeiro, o trabalhador também vai receber indenização por danos morais.
Justiça Federal suspende turismo na Lagoa Azul, em Maragogi, Alagoas.
A ação foi apresentada pelo MPF. Vanessa Pereira.
Na decisão, o juiz destacou que, embora os municípios possam criar unidades de conservação sobrepostas a áreas federais, essas medidas devem observar o princípio da maior proteção ambiental. No caso da Lagoa Azul, o decreto municipal autoriza visitação com até 3 catamarãs, 40 lanches por dia e serviços comerciais de mergulho e fotografia, atividades incompatíveis com as normas da área de proteção ambiental Costa dos Corais. Além da suspensão do decreto, a decisão também paralisa todos os alvarás emitidos que autorizem visitações turísticas na área e vai intensificar a fiscalização na região.
Um ajudante industrial será indenizado após ter o nome dele e de familiares mencionados de forma ofensiva na porta do banheiro da empresa.
As ofensas foram escritas depois que ele se envolveu em discussão com colegas de trabalho, o que resultou na suspensão dele por 2 dias.
Os desembargadores consideraram que a empresa demorou cerca de 4 dias para apagar as escritas, configurando omissão no dever de garantir um ambiente de trabalho saudável.
A indenização foi fixada em R$5.000, tendo em consideração a natureza e a gravidade das ofensas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
Eu sou Regina Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Propostas para combater crimes digitais tramitam no Senado.
Sancionada a lei que permite destinação de recursos para o novo PAC.
Senadores devem analisar novo Código Eleitoral.
Boa noite.
Boa noite.
O número de crimes digitais cresceu 45% no Brasil ano passado, atingindo a marca de 5 milhões de fraudes.
O Senado analisa propostas para combater essa prática, entre elas, as que tipificam os crimes de extorsão digital. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
Os crimes cibernéticos mais comuns foram golpes bancários e phishing, quando alguém se passa por uma entidade confiável para obter senhas e números de cartões de crédito. Também cresceu o sequestro de dados, quando hackers bloqueiam ou criptografam os dados de uma vítima, impedindo o acesso até o pagamento de um resgate. Uma proposta do senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, tipifica essa prática, com pena de 3 a 8 anos de reclusão. Já o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, quer incluir no Código Penal o crime de extorsão digital, com pena de até 5 anos de prisão e multa para quem sequestrar o computador ou smartphone de alguém e pedir dinheiro para devolver os dados. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, lembrou que o Tribunal de Justiça do seu estado foi vítima desse tipo de ataque, assim como a primeira-dama Janja, que teve sua conta hackeada nas redes sociais.
O resgate pedido foi de 5 milhões. E não colocamos o mesmo nível, mas é similar ao ataque sofrido aí nas contas da esposa do senhor presidente da República. Então, são fatos dessa natureza que nós temos aqui o dever de melhorar a legislação.
O projeto aumenta a pena em até 2/3 nos casos em que o crime paralisar serviços essenciais à população e comprometer dados de educação, de saúde, segurança pública ou da Agência Brasileira de Inteligência.
Mais de R$1.300.000 serão destinados a obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC.
Os recursos para superar desigualdades regionais tiveram realocação prevista em projeto apresentado no Senado. Repórter Janaína Araújo.
Foi sancionada pelo presidente Lula a lei que permite a destinação aos fundos de desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste de recursos para uso em obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC. O projeto que deu origem à legislação foi apresentado pela senadora Augusta Brito, do PT do Ceará. A proposta favorece a redução das desigualdades nas regiões Norte e Nordeste e foi aprovada com o parecer do relator, senador Fernando Farias, do MDB de Alagoas.
A proposição torna possível aumentar o investimento na Amazônia e no Nordeste, sem qualquer impacto para o orçamento geral da União e as contas públicas em geral, por serem todos os fundos envolvidos de caráter privado, recursos essenciais para que a Amazônia da região Nordeste possa superar as diferenças regionais que ainda prevalecem e que tanto custam no nosso país.
A estimativa de recursos realocados de extintos fundos de investimentos da Amazônia e do Nordeste é de mais de R$1,3 bilhão para fortalecer as políticas relacionadas ao desenvolvimento regional.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar uma proposta que dá benefício fiscal para a doação de alimentos destinados ao consumo humano ou de animais.
A medida também inclui repasses de dinheiro a entidades de proteção de animais, entre os que podem ser deduzidos do imposto de renda. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar neste ano o projeto de lei que permite excluir da apuração do imposto de renda da pessoa jurídica as doações de alimentos, mediante recibo, sem a perda de outros benefícios. A senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, ressaltou que a proposta também admite a dedução no imposto sobre a renda de doação financeira de pessoas físicas para organizações que se dediquem à proteção dos animais.
Possa-se somar aquelas hipóteses de dedução já previstas na legislação do imposto de renda. Ou seja, com a aprovação deste PL, a proteção dos animais seria acrescentada ao rol de hipóteses de dedução, sem, no entanto, alterar o limite total que pode ser deduzido, ou seja, sem prejudicar o potencial de arrecadação desse tributo.
Além da CAI, o projeto de lei será analisado pelas comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Assuntos Sociais.
O novo Código Eleitoral Brasileiro pode ser votado no primeiro trimestre deste ano. Essa é a expectativa do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator do projeto. O texto tramita na Comissão de Constituição e Justiça e reserva 20% das cadeiras legislativas para mulheres no Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais, visando ampliar a participação feminina na política.
A proposta também aprimora as cotas para candidaturas e a distribuição de recursos partidários para mulheres, indígenas e negros, além de tratar sobre inelegibilidade, crimes de violência política e prestação de contas.
Hoje, quando uma pessoa quer uma informação sobre a legislação eleitoral, ele tem que procurar e saber onde procurar em 7 leis. Se o código for aprovado, nós teremos uma única lei tratando de toda a legislação eleitoral e partidária.
O relator da regulamentação da reforma tributária diz que as novas regras vão simplificar o pagamento de impostos e reduzir a sonegação.
A equipe econômica estima que R$500 bilhões por ano deixam de ser pagos pela complexidade do sistema de tributos. Mais informações com a repórter Érica Christian.
Segundo a regulamentação da reforma tributária, o imposto sobre valor agregado, o IVA, vai impedir que um produto seja tributado mais de uma vez ao longo da cadeia produtiva. O IVA, no entanto, será dual, ou seja, federal, com a cobrança da contribuição sobre bens e serviços, CBS, em substituição ao PIS, COFINS e IPI. E, ao mesmo tempo, estadual e municipal, com o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, no lugar do ICMS e do ISS. Também foi criado o Imposto Seletivo, que vai taxar produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, como bebidas açucaradas e automóveis. O relator da regulamentação, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destacou que as novas regras, em vigência a partir de 2027, vão reduzir a sonegação e a fraude. Ele citou que, com o split payment, ou pagamento repartido, os impostos já serão repassados para os governos no ato da compra.
Isto é feito por uma legislação robusta e, ao mesmo tempo, por novas tecnologias e novas metodologias de cobrança do imposto do IVA dual e fazê-lo através de um mecanismo chamado split payment.
No ano passado, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, revelou que a sonegação fiscal, ou seja, o não pagamento de impostos, foi de R$500 bilhões. Esse dinheiro equivale a quase 3 vezes mais o orçamento deste ano do programa Bolsa Família e a mais de 4 vezes os recursos do Benefício de Prestação Continuada, o BPC.
O portal do Senado e-Cidadania recebeu, em 2024, 9 mil ideias legislativas que podem se transformar em lei.
Nesses 12 anos de funcionamento, o canal teve mais de 126 mil sugestões cadastradas. Repórter Marina Dantas.
No ano passado, o portal do Senado e-Cidadania recebeu 9.466 ideias de projetos de lei apresentadas pela população. Criada em 2012, a ferramenta permite que a sociedade participe das atividades legislativas e incentiva o engajamento nas discussões de temas importantes. As ideias de lei publicadas no portal precisam do apoio de 20 mil internautas no prazo de 4 meses para serem encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Nesse colegiado, os senadores decidem se transformam ou não a ideia em um projeto de lei. O coordenador substituto do e-Cidadania, Marcos Ber, destacou as inovações do canal para aumentar a participação da sociedade.
Nós consideramos que o programa tem atendido os objetivos, mas temos empenhado os nossos melhores esforços para que essa participação aumente sempre, com iniciativas como o envio de avisos de ocorrência de eventos interativos para público selecionado pelo interesse no tema do evento e a criação das oficinas legislativas junto aos estudantes de escolas e universidades em todos os estados do Brasil.
Nos 13 anos de existência, o e-Cidadania recebeu mais de 126 mil ideias. E você pode enviar sua ideia de projeto de lei pelo site www.senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800-61-2211.
Trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto reduz pontos na carteira após 6 meses sem infrações de trânsito.
Deputados avaliam a atuação de comissões e frentes parlamentares em 2024.
Bancada da oposição defende mudança na apuração de votos das eleições.
Boa noite. José Medeiros, do PL de Mato Grosso, relator de projeto que prevê a recontagem pública de votos, tanto por meio físico quanto por meio digital, defende a aprovação da matéria, alegando que a averiguação vai trazer de volta a confiança dos eleitores frente ao descrédito do processo eleitoral e às intervenções da justiça eleitoral.
E o que a gente tem visto ultimamente no país é que, infelizmente, o TSE e o próprio STF têm se adonado do processo eleitoral de forma que ficou tudo muito enrijecido e o eleitor que é o dono disso não tem participação nenhuma. Inclusive na apuração que a Constituição deixa claro, ela tem que ser pública. E hoje, com todo respeito a quem discorda, mas não é público hoje o sistema de apuração. E eles dizem que isso não pode ser público porque diz que o voto é secreto. Ora, o voto é secreto, mas a contagem é um ato administrativo e ele precisa ser público.
José Medeiros opina que para resolver o impasse, cada eleitor deve receber um comprovante de seu voto. Terminado o horário de votação, as urnas devem ser abertas na presença de fiscais ou eleitores, para averiguar se o número de votos registrados confere com o indicado em cada urna eletrônica, para depois se processar a apuração.
O que a gente busca com o projeto é confiança, é que o eleitor possa confiar no nosso processo eleitoral, porque assim a democracia vai estar mais forte.
Mário Frias, do PL de São Paulo, é favorável à implementação de urnas auditáveis no Brasil e critica a falta de transparência nas eleições. Ele compara o modelo nacional ao da Venezuela e afirma que o sistema do país vizinho, considerado uma ditadura, oferece maior segurança na apuração dos votos.
Mário Frias acusa a imprensa de conivência com a falta de transparência eleitoral e com a crise econômica e social no Brasil. Ele acusa os veículos de comunicação tradicionais de focarem em assuntos irrelevantes, deixando de lado questões cruciais como a desconfiança dos eleitores e o alto custo de vida enfrentado pela população.
Hoje parece que existe uma certa complacência da imprensa, para não dizer outra coisa, de não denunciar a dificuldade do povo brasileiro hoje de comprar seus alimentos, né? O preço do custo do supermercado altíssimo e a nossa imprensa fazendo cortina de fumaça, querendo falar do golpe do golpe, do cara que perdeu o táxi, do Will Smith, né? Dos trapalhões, aonde mais a gente vai chegar, sendo que nós temos a necessidade profunda de debater com seriedade um processo eleitoral limpo, com urnas auditáveis e que o brasileiro possa ter a confiança de exercer o nível máximo da nossa democracia, que é o seu voto, o direito ao voto.
Comissões.
Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, atual presidente da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, avalia que a segurança e a saúde estão no topo da lista de preocupações dos brasileiros e serão os dois grandes temas a serem tratados este ano pelo Parlamento.
Precisamos sim melhorar a nossa segurança e fazer valer o papel de nossas autoridades que produzem ou promovem a segurança em nosso país. Ter mais proteção para eles e mais aperto para aqueles que estão andando à margem da lei. Então nós defendemos que temos mais reconhecimento ao trabalho dos nossos profissionais na área da segurança, faz com que as pessoas possam se sentir mais tranquilas. E outra pauta que a gente tem lutado muito é na pauta da saúde, há um grande clamor na saúde, a gente tem visto aí que é complicado vermos tantos hospitais aí com filas e filas horrendas e quase a coisa não anda. Que possamos ter um olhar melhor para a nossa saúde em nosso Brasil, para atender melhor a nossa população, a cada brasileiro.
De acordo com o pastor Eurico, o papel dos representantes eleitos que compõem o parlamento é ouvir o clamor da população e oferecer as respostas necessárias para a construção de um país melhor.
Da Vitória, do PP do Espírito Santo, avalia que a atuação do parlamento no ano de 2024 trouxe grandes avanços para vários setores econômicos do país, com renovação de incentivos fiscais até 2032, redução de entraves burocráticos, segurança jurídica para investidores e estímulo à economia regional.
Com relação ao comércio exterior, da Vitória, que preside a Frente Parlamentar do Comércio Internacional, frisa o diálogo com representantes do setor para identificar desafios e propor soluções, bem como o esforço empenhado para criar um ambiente favorável ao empreendedorismo e à geração de emprego e renda.
O Brasil é gigante, tem muita capacidade, mas ainda nós estamos devendo muito na agilidade no comércio internacional. Nós temos muitas burocracias, precisam vencer, precisamos adequar as regras internacionais da OCDE e já relatei projetos que faz com que o Brasil possa estar mais avançado, possa se atualizar, como a transferência de preço das mercadorias que são compradas pelas mesmas pessoas jurídicas, e isso deu uma nortização e uma facilidade para os nossos empreendedores. E assim também nós começamos a fazer um grande trabalho juntando vários setores aqui da economia para que a gente possa pegar o sentimento daqueles que representam, empreendem, investem, geram emprego no nosso país, mas também alcançamos todas as políticas necessárias, inclusive o social.
Educação.
Luísa Canziani, do PSD do Paraná, comemora o aporte de mais de 20 milhões de reais para a construção da sede definitiva do campus Jandaia do Sul da Universidade Federal do Paraná. De acordo com a congressista, representantes da universidade, do governo estadual e lideranças locais se uniram para instituir um modelo educacional inovador.
Foi uma notícia muito especial, era um sonho aguardado pela cidade, especialmente pela comunidade escolar. E esse campus, ele vai ser diferente de tudo que a gente já viu no estado do Paraná, porque esse campus ele vai fazer uma integração muito forte entre o ensino superior e o ensino fundamental e médio, né? Os nossos alunos da rede estadual lá de Jandaia do Sul terão acesso à universidade, poderão usar laboratórios, terão aulas. Então, é um modelo de educação diferente de tudo que a gente experimentou já no estado do Paraná.
De acordo com Luísa Canziani, a construção da nova sede do campus universitário de Jandaia do Sul, único da UFPR na região norte do estado, vai possibilitar a abertura de novos cursos, promovendo transformações econômicas e sociais, com impactos positivos para a cidade e todo o Vale do Ivaí.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, aponta 2025 como o ano do grande debate sobre o Plano Nacional de Educação, o PNE, que vai vigorar durante a década. O deputado espera que o relator da matéria retome algumas exigências do plano anterior ainda não cumpridas.
Talvez os três eixos fundamentais de propostas do PNE que não foram plenamente realizados estejam no aumento do tempo de escolarização da nossa garotada, desde a educação infantil, a superação do gargalo do ensino médio, e o outro elemento também muito importante é o da formação de professores. Garantir o efetivo pagamento em todas as unidades da federação do piso nacional do magistério e a formação continuada das educadores, dos professores.
Chico Alencar exalta o programa Pé de Meia como um grande estímulo aos estudantes. Por outro lado, ele cobra a valorização de todos os profissionais da comunidade escolar, o maior comprometimento das universidades com as escolas e com a sociedade e o monitoramento de metas estabelecidas para a educação pública.
Averiguar o seu cumprimento e, porque elas não foram plenamente cumpridas, é importante para se dar um passo adiante na educação brasileira.
No canal da Câmara dos Deputados, no WhatsApp, o cidadão tem notícias do parlamento em primeira mão, sem abrir mão de seu app de mensagem favorito. Tem informações em tempo real de tudo o que acontece no plenário e nas comissões, campanhas e muito mais. O aplicativo assegura a invisibilidade do nome e do telefone do usuário. Acesse cd.leg.br/WhatsApp PCD, clique em seguir e ative o sininho para receber as nossas notificações.
Direitos Humanos.
Silva Oyampi, do PL do Amapá, apresentou o projeto para criminalizar a educação sexual para menores de 14 anos em escolas. Em seu entendimento, o ambiente escolar deve focar na prevenção ao abuso, abandonando a educação sexual que, segundo ela, acentua de forma extrema a sexualidade das crianças.
Então eu vejo muitas pessoas tentando ajudar, mas a palavra que melhor iria se adequar seria prevenção ao abuso e não educação sexual. Por quê? Uma abre margens e a outra te ensina onde você não pode ser tocado. Se você for tocado em tal lugar e isso é abuso, é crime, estão tentando se aproveitar de você, denuncie. Agora, quando você abre um leque para educação sexual, imagine eu ensinando uma criança de 4, 5 anos que ele tem um órgão genital que pode ser introduzido em outro órgão genital. Então, assim, fica sem possibilidade de nós atingirmos aquilo que nós queremos, que é a prevenção ao abuso e não a educação sexual.
Silvio Ayampi compara campanhas de prevenção ao abuso sexual a campanhas contra o uso de drogas, mencionando não ser preciso introduzir a prática para demonstrar o perigo que ela representa. A deputada foi mãe aos 13 anos e usa de sua experiência pessoal para justificar sua luta por mais conscientização e esperança para meninas em situação de vulnerabilidade.
Saúde.
Carla Zambelli, do PL de São Paulo, defende a aprovação de projeto de sua autoria que institui o programa de qualificação acadêmica em cirurgia robótica para médicos e prevê a oferta progressiva da técnica no Sistema Único de Saúde, proporcionando maior segurança e eficiência nos procedimentos.
Ele prevê a compra de robô cirúrgico para hospitais universitários, para que eles possam treinar, assegurando contrapartida social como atendimento à população pelo SUS. Então, o SUS vai passar a ter acesso às mais diversas cirurgias robóticas. A gente quer também a inclusão de cirurgia robótica no planejamento orçamentário do Ministério da Saúde, é importantíssimo. Criação de subsídio específico para aquisição desses equipamentos, porque são equipamentos caros, né? E também fazer parceria público-privada, porque também não dá para o SUS pagar tudo. Então a gente quer engajar hospitais, instituições renomadas, para transferir tecnologia e conhecimento para a rede pública, e tem dado muito certo. Tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado e vai ajudar milhões de pessoas em todo o Brasil.
Carla Zambelli acredita que ampliar o número de profissionais especializados em cirurgias robóticas e modernizar o sistema público de saúde democratiza o acesso a procedimentos de alta precisão e ajuda a reduzir as desigualdades sociais expostas nas filas do SUS.
Habitação.
O projeto de Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, permite que o governo federal destine imóveis desocupados da União para moradia e pequenos negócios. A proposta prevê que os imóveis sejam adaptados com recursos de programas como o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e o Pronampe.
De acordo com Ronaldo Nogueira, a medida busca aproveitar mais de 500 imóveis ociosos da União no combate ao déficit habitacional, além de permitir também o uso desses espaços para o comércio. Na opinião do deputado, a iniciativa tem grande impacto social e econômico.
O Brasil tem um déficit habitacional de mais de 6 milhões de moradia. E também o país possui em torno de 3.770.000 moradias. Pequenos negócios. E esses pequenos negócios representam 96% das empresas do Brasil, 32% do PIB nacional e 75% dos empregos formais. Essa iniciativa ela tem um cunho social importante e também é uma ação para o desenvolvimento econômico.
Trabalho.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, critica a possibilidade de extinção do saque aniversário, opção oferecida aos trabalhadores para retirar parte do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, no mês do aniversário.
Para capitão Alberto Neto, o saque aniversário é como um 14º salário e o seu fim pode levar o trabalhador a contratar operações financeiras com juros elevados. Ele aguarda a vinda de representantes do Ministério do Trabalho à Câmara para explicar o novo modelo de crédito consignado pensado pelo governo para substituir a modalidade.
Para quem não sabe, o saque aniversário é uma parte do fundo que é do trabalhador, do FGTS, e que no momento de crise ele pode até antecipar esse valor e usa um crédito consignado que não impacta no seu salário. É um valor extra que o trabalhador vai decidir a melhor maneira de utilizar esse dinheiro. E na oportunidade que a gente tem crédito mais barato, tem a oportunidade do trabalhador antecipar esse valor, ter um salário extra, um valor extra para pagar dívidas, material escolar de menino de fim de ano. O dinheiro é dele, ele vai utilizar como quiser. Não é o governo que vai dizer como o trabalhador deve gastar o seu dinheiro. Então é uma pauta que eu estou aqui na Câmara dos Deputados lutando para não acabar o saque aniversário, que é meta desse governo.
Transportes.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, comemora a autorização conferida pelo governo federal para o processo de licitação da obra do Aeroporto Regional de Dourados. De acordo com o parlamentar, serão empregados R$ 44 bilhões, dos quais 39 vindos do Ministério dos Portos e Aeroportos e o restante do governo sul-mato-grossense.
E nós esperamos agora que com essa etapa da construção do terminal de passageiros e de cargas, nós tenhamos dado fim a essa novela que se arrasta há muitos anos e que nós possamos ter um aeroporto decente para que a população de Dourados, o empresariado, o setor do comércio, as universidades, os grandes investidores em Dourados, as grandes plantas que estão lá na indústria de transformação, tanto da proteína vegetal como da proteína animal, a gente tenha acesso aos grandes centros do país a partir de Dourados.
De acordo com Geraldo Rezende, a primeira etapa da obra relacionada à infraestrutura foi executada pelo Exército e consumiu R$ 95 milhões. O congressista comemora a finalização do aeroporto de Dourados como uma grande vitória para toda a região.
Que tenhamos aí um novo aeroporto de Dourados à altura da nossa gente lá e que possamos dar fim à demanda que tínhamos de ir a Ponta Porã ou mesmo a Campo Grande para acessar os aeroportos e as cidades maiores do país.
O projeto reduz um terço dos pontos na carteira de motorista após 6 meses sem infrações. O repórter Luiz Cláudio Canuto nos conta como pode funcionar.
Projeto aprovado na Comissão de Viação e Transportes reduz um terço dos pontos na carteira de habilitação do motorista que tenha passado 6 meses sem cometer outras infrações de trânsito. A proposta muda o Código de Trânsito Brasileiro. Desde janeiro de 2024, perde a habilitação o motorista que acumula até 40 pontos em infrações. Se uma das infrações for gravíssima, o limite cai para 30 pontos. Se for mais de uma infração gravíssima, o limite cai para 20 pontos. Ultrapassado o limite em cada uma das situações, o motorista pode perder a carteira. Uma infração gravíssima soma 7 pontos na carteira. O projeto não muda a regra que zera os pontos da infração após 12 meses. O autor da proposta, deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, afirma que o objetivo da proposta é premiar os condutores que passem a dirigir de forma mais cuidadosa. Por isso, beneficia quem não comete novas infrações. O relator na Comissão de Viação e Transportes, deputado Ricardo Aires, do Republicanos de Tocantins, defendeu a aprovação do projeto. Na justificativa, afirma que a medida contribui para estimular comportamentos mais responsáveis no trânsito.
Premiando os bons condutores, nós certamente vamos nos afastar da penalização, prestigiando a educação e a conscientização que vale mais do que qualquer coisa em se tratando de trânsito seguro.
O projeto ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, defende a aprovação de projeto de sua autoria que visa estabelecer um sistema de distribuição de royalties semelhante ao do petróleo, ao ser pago por empresas geradoras de energia eólica e solar para compensar os transtornos causados aos municípios em que estejam instalados os parques.
Então chegou a hora, já que a energia eólica, a energia solar hoje está na moda, é bom para o meio ambiente, todos nós vamos agradecer, e é bom para o Brasil, bom para a Bahia, especialmente para os nossos municípios do Nordeste brasileiro, que é hoje um grande gerador de energia eólica e energia solar. Portanto, é mais do que justo que esse projeto possa ser apreciado e votado o mais rápido possível para que o governo mostre que a maioria desses municípios do Nordeste brasileiro, que vive exclusivamente das transferências do governo federal, possa ter essa renda com a geração de energia eólica para ter a condição de investir na educação e na saúde nos seus municípios.
De acordo com Charles Fernandes, os municípios só recebem recursos quando da implantação dos parques eólicos e solares. Por essa razão, sua proposta defende que as empresas repassem 7% de seus lucros para compensar os transtornos causados aos moradores, com a aplicação dos valores em áreas prioritárias, como educação e saúde.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rodrigo Santos e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
Você fica agora com o Minuto do TCU. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fiscalizou a atuação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação na aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O fundo tem como principal objetivo desenvolver a área no Brasil. Os recursos são destinados a universidades, institutos de pesquisa e empresas. O TCU identificou que o sistema utilizado precisa começar logo a funcionar para melhorar os resultados da política de incentivos. A situação atual prejudica a capacidade de medir resultados e impactos dos projetos apoiados pela financiadora. Além disso, a auditoria concluiu que há dificuldades para que a sociedade acompanhe e entenda o propósito dos projetos financiados. O TCU fez uma série de recomendações para solucionar os problemas. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.